80 países devem assinar, no final desta semana, um acordo comercial para eliminar tarifas de importação. São 200 produtos de tecnologia da informação, entre eles videogames, semicomputadores, semicondutores. Esses produtos podem fazer com que a economia, o comércio entre essas nações que vão assinar esse acordo internacional chegue a 4 trilhões de dólares e a redução de tarifas de 1 trilhão. Isso vai chegar ao Brasil? Não, porque o Brasil não participa desse acordo. No que isso interfere na economia, na produção de tecnologia, de produtos de tecnologia da informação? Maringá tem uma pele de software, um arranjo produtivo local. Eu converso com o coordenador dele, Wilson Rezende. Senhor Wilson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN.
Um acordo como esse, que envolve 80 países e o Brasil não participar desse acordo, o que interfere na nossa realidade?
Gilson, não é possível 80 países estarem numa direção e somente o Brasil está certo, né, e está indo numa direção contrária. Na verdade, nós estamos tomando uma decisão sobre o ponto de vista tributário e não sobre o ponto de vista de desenvolvimento, de crescimento de futuro. O impacto, ele envolve impactos desde a sociedade, que acaba pagando mais caro por serviços e produtos que são consumidos aqui no Brasil. E a gente pode colocar uma linha de produtos, por exemplo, como produtos médicos, equipamentos de ressonância magnética, por exemplo, ultrassonografia, etc. São produtos que estão nessa lista também, né? Além dos semicondutores. Então, tornando esse custo Brasil mais caro para a sua população consumir produtos de tecnologia e, consequentemente, para as empresas, né? Que acabam, nós ficamos numa relação de custo tecnológico muito mais alto. E muitas empresas decidem não fazer investimentos em tecnologia em função desse custo para importação de equipamentos, o custo dos equipamentos, efetivamente, né? E sobre a nossa perspectiva, enquanto setor de software, gera uma barreira, né, para a criação de produtos aqui no Brasil por dificuldade de acesso ou para viabilidade de acesso, efetivamente, essa matéria-prima, que é o equipamento, o hardware que roda o software, né? Então, gera impactos negativos em várias frentes em prol, né, de um benefício aí de manter uma carga tributária, né?
O senhor está num setor que desenvolve tecnologia. A gente tem muitas vezes, inclusive é uma das justificativas da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, de que é preciso reservar o mercado, uma concorrência muito desigual, nós perderíamos mercado se abríssemos, né, as fronteiras brasileiras para um tipo de acordo como esse. Isso é verdade? Ou seja, nós temos dificuldade de manter uma concorrência com produtores de tecnologia da informação de outros países?
Sim, isso é verdade. Cada país tem uma especialidade. Isso é fato, né? Agora, eu devolvo até com uma outra pergunta. Qual o mercado que teve sua reserva que se tornou efetivamente mais competitivo? Ele só se beneficiou por um período de persistência e depois morreu mais rapidamente, né? Não é com reserva de mercado, por exemplo, que as empresas e as indústrias brasileiras, como confecção e outros setores que enfrentaram concorrência com a China, estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo através da diferenciação, criando produtos diferentes, específicos, com maior valor agregado. E o outro fato também que é interessante com relação a esse acordo é que o acordo, ele não permite você tirar itens dessa lista. Você não pode negociar se um item ou você vai baixar para zero a tributação de um item ou outro. Mas você pode negociar o prazo e efetivamente as contrapartidas. Então, o correto seria, na verdade, uma assinatura desse acordo com um prazo para que as indústrias brasileiras se adequassem. Esse acordo começou em 96 e não é um negócio que surgiu exatamente esse ano, né? 96, 97 foi quando começou, e os países vão colocando um prazo para isso acontecer, porque a tecnologia da informação, ela vai se comoditizando, ela é base e transversal para gerar eficiência em toda a economia de um país.
Agora, quando se fala de tecnologia, da produção de tecnologia e não do produto, quando se desenvolve a inteligência desse produto, nós estamos bem nesse sentido? É muito melhor ter o controle técnico do que o controle produtivo?
Olha, as duas coisas são importantes, né? Tanto o controle técnico quanto o controle produtivo, tá certo? Agora, o mais importante é você ter a criação efetivamente do hardware. Eu já estive no Vale do Silício, por exemplo, eu vi empresas de processadores que não tinham uma planta fabril nos Estados Unidos, mas tinha um prédio inteiro com mais de 1000 engenheiros. Ou seja, todo o valor agregado, todo o royalties está nos Estados Unidos. A produção está sendo feita efetivamente em outro país. Consequentemente, nesses acordos de comércio, os Estados Unidos também se beneficiam, tá certo? Porque os royalties das vendas de produtos, independente de onde ele seja produzido no mundo, está indo também para os Estados Unidos. Então, a inteligência na produção desse hardware, ou seja, a criação desses equipamentos, efetivamente, é onde tem, na minha opinião, um maior valor agregado do que simplesmente você ter uma planta fabril que vai criar uma determinada placa. Eu acho muito difícil o Brasil, no ponto que está, conseguir concorrer com outros países, como a própria China, mesmo com barreiras tributárias. Na verdade, vai haver uma imposição da população brasileira pagar mais caro. O único povo que vai pagar mais caro pela tecnologia seremos nós.
Conversei com vários representantes do setor, que o senhor, inclusive, está liderando hoje, e as pessoas falavam sempre assim, olha, dá para fazer de Maringá um novo Vale do Silício. Às vezes, trabalhava a ideia como um sonho. Nós podemos chegar a esse ponto de ter um centro de desenvolvimento tecnológico à altura de um Vale do Silício?
Eu não diria a altura, né, mas eu tenho certeza que, guardado as devidas proporções, a gente teria aqui um nano Vale do Silício. Né? A gente está numa época de miniaturizar todas as coisas, né? Então vamos chamar de um nano Vale do Silício. A gente teria, e até 2030, eu acredito que a gente tenha aqui em Maringá um ecossistema similar ao Vale do Silício, num tamanho um pouco menor, mas de tal forma que sirva de plataforma para lançar qualquer produto global, né? Qualquer solução global podendo se lançar aqui de Maringá também, assim como no resto do mundo. O que eu acredito também é que vai haver uma diferenciação, né? Aqui a Maringá é um cluster que está mais pautado em soluções corporativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui de Maringá provavelmente vai sair uma solução para resolver o problema de empresas no mundo inteiro, e não necessariamente de pessoas, né? Como surgiu Google, Facebook, etc., né?
E aí uma questão de não participar de um acordo como esse que nós estamos falando, né, de 80 países que vão fazer um acordo de produtos de tecnologia da informação, é ruim.
É um atraso. É um atraso porque, e numa época ruim também, ou seja, o próximo ciclo de soluções, a gente vem aí com um ciclo de soluções para internet, soluções mobile, né, para celular, que vem tornando a mobilidade como a grande solução da última década, né, de você ter um computador na palma da mão. E agora vem a próxima onda, que é a internet das coisas, ou seja, os objetos ficarão mais inteligentes, né? E quando a gente fala de objetos mais inteligentes, nós estamos falando sim de placas, semicondutores, processadores, que vão ser montados para tornar equipamentos mais inteligentes, né? Desde uma cafeteira, uma geladeira e um carro também, como a gente já tem visto algumas coisas aí na própria televisão. E lá fora já tem se trabalhado em tudo isso, devido a essa facilidade de acesso à tecnologia. Então, esse processo atrasa, sem dúvida alguma, esse nosso crescimento e cria uma barreira também de entrada nesse mercado de internet das coisas, que é a próxima onda que está surgindo aí no mundo.
Wilson Rezende, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Bom dia, ouvintes.